189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belaco Abai Piemonte.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Power com Brasil!
Seu No Break está preparado para uma queda de energia? Sem manutenção, ele pode falhar na hora crítica. A Powercom Brasil oferece revisão completa, troca de baterias e assistência especializada e locação para backup imediato. Evite prejuízos. Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Powercom Brasil, energia inteligente para quem pensa à frente.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
De volta com o Papo de Craque aqui na TMC para Ferramentas Gerais. Para construir ou reformar, conte com a Ferramentas Gerais. Preços incríveis, oportunidades únicas e uma seleção pronta para fazer bonito em qualquer projeto. Ferramentas Gerais. JJ, nós vamos falar do Tricas hoje aí, do Paraná. Diga lá.
Eu não gosto quando você chama o Paraná de Tricas.
Por quê? Porque você
não tem nada a ver.
Presidente do clube?
Não.
Ah,
não, eu não gosto.
Muito
Tricas obrigado. Ficou
a partir de agora,
Paulo,
eu não chamarei mais presidente de Tricas. Vai.
Edgar, bom, primeiro de tudo, você já viu assim, abre a venda de ingresso às 10 e às 10 e 1 não tem mais?
Não vi.
Aconteceu hoje.
Como é que é?
É, hoje o Paraná abriu a venda de ingressos para o jogo de sábado. Os sócios já tinham, né, feito check-in.
Olha lá, mano.
Já tinha sido esgotado cadeira social e tal. Aí hoje abriu a venda de ingressos. Abriu às 10. Às 10 e 1 já tinha um comentário na página do Paraná.
Travado.
Pô, acabou de abrir, já tá dando como esgotado?
E o que que tinha lá, cara?
Não sei, não sei, mas realmente esgotou em pouquíssimos, eu diria, segundos. Não sei se abriu exatamente às 10, se abriu um pouquinho antes das 10. Eu sei que a galera já tava ali desde as primeiras horas, entrando no site para tentar comprar ingresso. E aí quando o Paraná anunciou, abertas as vendas, eu entrei no Instagram do Paraná, fui nos comentários, já tinha torcedor falando, como que acabou de abrir, já esgotou? Cara, foi absurdo. E não tem mais ingresso, tá? Isso era pra reta do relógio.
Você tá maluco.
10h30, o Paraná já informou ali, um pouco depois, ali, perto das 11 horas, o Paraná já informou. Ingressos esgotados. Não tem mais nenhum ingresso pra vender. Todos os ingressos foram esgotados em poucos minutos. Ou seja,
casa cheia.
Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Casa cheia no sábado, no jogo entre Paraná e Paranavaí. Não sei se os nossos ouvintes que estão aí acompanhando, torcedores do Paraná, tiveram essa experiência. Mas é óbvio, né? E a gente até alertava para isso. Não foi possível levar o jogo pro Couto Pereira, onde seria, né, possibilidade de botar ali mais de 30 mil torcedores, nem pra arena, enfim. O jogo foi marcado para Vila Capanema. E aí a capacidade é reduzida. Hoje para 15 mil torcedores. Então era certo que muita gente ia acabar ficando de fora. E acaba gerando reclamação, né? Pô, mas falou que abria às 10. Entrei às 10 e não tinha mais ingresso. Porque é aquilo, congestiona, cara, e aí você não avança ali, enfim, vai acabando e já era. Então vai ficar realmente muita gente de fora. Não sei o que, que o clube pretende, se pode, né? Ali naquela área, por exemplo, que tem a FanFest, se pode ali botar um telão pra galera assistir ali, se tem limite ali de público nas redondezas. Mas o fato é que dentro da Vila Capanema já não vai caber mais ninguém, só ingresso lá para a torcida visitante. E assim, não aconselho a fazer que outros momentos fizeram, de comprar ingresso na torcida visitante, porque dessa vez vem um bom número de torcedores do Paranavaí para o estádio. E já tem uma coisa meio assim, né? Não é rivalidade, longe disso, mas já tem uma coisa meio chata ali entre as duas torcidas, desde lá de 2007, lá nesse primeiro jogo, a torcida do Paranavaí provocou bastante, estendeu uma faixa lá de 2007, fazendo alusão ao título em cima do Paraná. Então, eu não sei se o clima vai estar tão legal como em outros jogos. No primeiro jogo do Paraná foi contra o...
Primeiro do campeonato?
Foi.
Prudentópolis.
Ali esgotou e tinha um monte de torcedor do Paraná lá no setor visitante. E ali tava tudo bem, tinha, sei lá, 10, 15, 20 torcedores do Prudentópolis. Ali ninguém se provocou, torcedor do Paraná comemorou. Então, ali tava ok. Mas nesse jogo eu não aconselho torcedor do Paraná comprar ingresso pra torcida visitante. Né? Sob risco, de repente, de rolar alguma confusão. Então, quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. A vila estará completamente lotada.
Quem não comprou, assiste na TMC.
Exatamente. Oh, tem essa opção, né?
Lógico.
De repente, pô, arma um churras, mete um telão, som e imagem na TMC, porque a TMC vai transmitir imagem.
Chama o Degar.
Mete o churras. Não, você não vai narrar o jogo?
Mas depois eu vou lá.
Ah, sim.
Ah, depois, na festa?
Depois tudo bem.
Se ganhar, né? Informações do Paraná. O que mais você tem aí? Eu atrapalhei você, cara.
Não. Era isso, assim. Pelo menos, né, na informação ali com relação à venda de ingressos, é isso. O restante do time, estamos buscando informações, aguardando o que é que o Tcheco pretende fazer, principalmente em relação ali ao substituto do Daniel Cruz, né, que foi expulso no primeiro jogo, vai cumprir suspensão. Eu tô achando que vai pintar um Lilio aí, tá? Eu acho que o Lilio tem grande chance de, nesse jogo, ser o titular. Ele disputa ali com o Samuel, tem que ver a condição do Lucão também, mas eu acho que até um prêmio aí é capaz o Lilio aparecer como titular. Na zaga, o Eduardo sentiu no aquecimento no último jogo. Vamos ver se o Tcheco vai manter o Kaique ali pelo lado direito ou se o Eduardo se recupera. Meio de campo volta o Elvis, então não se descarta até de repente um 4-4-2 sem o centroavante. Mas pode voltar o Elvis e sair o Michelon. Enfim, ele tem algumas alternativas aí para armar o time, mas isso ele tem mais dois treinamentos aí.
Juninho, falando do Paraná, aqui no Papo de Craque, final de semana, sabadão, tem o segundo jogo da final da segundona Sanepar. Tá 1-1, tá tudo igual. Petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira. Qualidade e preço justo. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe. Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. O Thiago Vieira falou que abriu às 10 em ponto. Consegui comprar o ingresso, mas fiquei com medo de não dar tempo, cara. Tava desde as 9 entrando pra ver se a venda tava aberta já ou não. É isso, fica uma correria, né, dela? E a galera quer ver. Querendo ou não, é um momento de segundona, de uma divisão de acesso, mas o torcedor vai pra fazer a festa e entra pra história. Mais momentos, sim, de recuperação. E tomara que nunca mais jogue a final dessa competição.
É claro que é ruim pra quem não conseguiu comprar, claro, né? Pô, entrou lá, se armou no computador ou no celular e não conseguiu, mas é bem melhor do que era 20 anos atrás, quando dormiam na fila e também não conseguiam às vezes. Então, também não era, é outro momento, né? Com a tecnologia. E aí, o Paraná até cogitou, né? O Tcheco falou várias vezes que afinal ele gostaria que fosse no Couto Pereira para ter mais gente, mas não teve acerto entre os clubes e a Vila Capanema é um estádio limitado. Então, vai estar lotado, é um ponto favorável para o Paraná. O Paraná ganhou todos os jogos que fez na Vila Capanema, sendo mandante ou não, né? Porque teve um jogo na primeira fase, ele que não era um mandante, mas jogou na Vila e ganhou também. E é o favorito absoluto. Eu vejo que nas duas etapas eliminatórias anteriores, no jogo na Vila, o Paraná trazia vantagem e teve, assim, alguns problemas no primeiro tempo de cada jogo. Mas contra o Toledo, não dá nem para comparar, que a diferença entre os times era gigantesca. Logo, o Paraná se encontrou e goleou. Contra o Araucária, não, foi mais difícil. Foi bem mais difícil, mas conseguiu um gol ali no comecinho do segundo tempo que praticamente decretou a classificação. E depois virou a partida. Esse jogo, ele tá empatado. Eu acho que, claro, os dois times estão querendo o título, isso é importante para as duas equipes aí no momento, mas eu vejo que o Paraná pode jogar até um pouco mais tranquilo, não tem aquele peso que se for eliminado, se perder, vai perder o acesso. Não é o caso. O acesso já foi garantido, busca-se a taça agora. Eu vejo que os dois times vão poder jogar com uma certa tranquilidade para buscar o objetivo.
Tomara que jogue o Liliu, cara, que é um cara aí desse elenco aí o mais identificado, né? Com a torcida. Pô, imagina se esse cara joga e mete um gol, já é ídolo da galera também, o Liliu, quando a gente fala desse bem, momento, né?
Tem entrado bem aí nos últimos jogos, fez gols, sofreu pênalti, enfim. Ele tá assim com uma confiança muito grande, né? E é isso que me faz pensar que o Tcheco pode dar essa oportunidade pro Liliu. Você falou de identificação, é o Tinho também, né? E coincidentemente são os dois jogadores, Tinho, que amanhã, verdade, vão para a entrevista coletiva.
Top.
Na Vila Capanema. Então, assim, o Paraná vai colocar os dois para a entrevista justamente por essa identificação, por esse momento, por essa liderança que eles exercem. São os jogadores que vão falar com a imprensa antes do jogo.
O Jason perguntou se tem alguma novidade sobre a camisa amarela da seleção, os novos lotes.
Tá na live. A amarela, o segundo lote que saiu já esgotou e vem aí azul. Vem aí azul.
Olha,
o Tcheco já até falou sobre isso, já tinha essa informação, mas o Tcheco também falou sobre isso na entrevista. Cara, o Paraná vai lançar uma azul também, em alusão à seleção brasileira. Não sei se é o mesmo modelo de 94, se vai ser parecido. Já vi algumas pessoas desenhar isso aí na internet, né? Não oficialmente, mas vem aí a azul agora.
Caramba, que top, hein, cara?
Massa.
E acho que depois daí, com toda certeza, com o passar do tempo, eles vão abrir aí uns lotes novos da amarela, depois que muita gente vai querer comprar, cara. Você pode ter certeza disso. Eu nunca vi, assim, um movimento recente...
O hype agora,
aqui,
né?
Todo o hype mundo. Agora por causa, então, da Copa que... também, né, Juninho? Não sei se depois, né, os caras baratearem um pouco, jogarem lá na loja, a galera não vai procurar também. Novidade Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Um abraço, galera da live, valeu, Jason, já li teu recado aqui, o Júlio tá com a gente também. Thiago Vieira, valeu, Leonardo, tamo junto, Léo, valeu também, o Antônio Leonildo de Moraes, obrigado. Arion, Hilton Costa, nosso parceiro otimista atleticano. Gilberto Maia, um abração para você. Todos ligados aqui com a gente na live. Evercap, obrigado. Valeu pelo like, pelos recados, pela participação e pela companhia de todos. Mais um intervalo, Murilo. Depois eu vou sortear os prêmios de hoje aqui do Papo de Crack TMC. Segura que é dois palitos. Dois palitos.
Estamos apresentando Papo de Crack TMC. TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Após o sucesso do Reserva Mate, vem aí o Reserva Belacqua by Piemonte. Lotes em condomínio clube em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Na hora de Paraná de ponta a ponta. Curitiba vai ganhar mais saúde com os novos hospitais Pequeno Príncipe Norte e Hospital do Bairro Novo.
E tem mais, ampliação do contorno norte e sul e a triplicação da BR-277 para destravar o tráfego da Serra do Mar.
Além da economia criativa, que vai ganhar a fábrica de ideias.
Saiba mais em pr.gov.br.
Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. TMC,
Ferramentas Gerais. Quando o jogo começa, o Brasil vibra. E na sua obra, quem entra em campo são as melhores ferramentas e equipamentos. Para construir ou reformar, conte com a Ferramentas Gerais. Preços incríveis, oportunidades únicas e uma seleção pronta para fazer bonito em qualquer projeto. Confira nossos convocados. Cortador de tubos Wonder, R$ 82,99. Enceradeira elétrica Makita, R$ 1.949,90. Carrinho plataforma Wonder, R$ 1.299,90. Visite nossa loja na João Bétega 2876, Portão ou fg.com.br.
Ferramentas Gerais.
Precisou de projeto, instalação ou manutenção para seu ar-condicionado? A Climasul, com mais de 30 anos no mercado, cuida de tudo. A Climasul é especialista em ar-condicionado industrial ou comercial. Não esqueça, manutenção é uma exigência legal e inclui o PMOC. Ligue para a Climasul 2105-6650 ou acesse climasul.com.br.
O futebol brasileiro parou e a partir de agora começam os últimos amistosos das seleções para a Copa do Mundo. E nesta semana teremos grandes jogos. E vamos para as principais partidas de hoje. Na parte da tarde, a Dinamarca enfrenta a República Democrática do Congo. A Holanda encara a Argélia. A Polônia duela contra a Nigéria. E a Itália enfrenta Luxemburgo. Já à noite, o Panamá encara a República Dominicana e a Coreia do Sul duela contra El Salvador. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento: maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos. As soluções do PicPay para a sua empresa.
Transamérica TMC.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC.
Que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Para você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC. É muito além do jogo.
Transamérica TMC.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC.
Voltamos para Piemonte, que apresenta Praça Legado, um espaço temporário para celebrar memórias e encontros na rua Euclides da Cunha, 841. Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão vão estrear nessa Copa do Mundo. Resposta da pergunta de hoje aqui do Papo de Crack TMC. Uma torneira da Enerbras elétrica, o friozão tá chegando e você vai aproveitar, Murilo. 3779 você que leva. Voucher de R$125 pro Almacan, pro Maurício. 8934. Produção vai falar com vocês para retirada dos prêmios. Arraiá de ofertas é na Nichelle. São muitas ofertas imperdíveis, como essa. Porcelanato A retificado, acetinado, 80 por 80 em cepa, por apenas R$59,90 ao metro quadrado. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Valeu pela companhia no Papo de Craque desta quarta-feira, 5 horas, tem o Esporte TMC e eu volto amanhã, meio-dia, aqui no Papo. Tchau!
Você ouviu Papo de Craque TMC.
TMC!
Papo Papo de Craque TMC. Uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer é no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
Transamérica.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa.
Transamérica.
Nas primeiras horas da manhã.
Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. Hoje, 15h. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou com vetos a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC.
Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo ao Sobremesa, o seu programa favorito. É o programinha de meu Deus, onde a gente traz sempre diversão e informação juntos. Eu, Lucas Salles, tenho a honra de ter aqui os outros apresentadores junto comigo, Mini Ruth.
Oi, boa tarde, pessoal. Vamos nessa, pré-feriador por aqui, né, Batichinha?
Exatamente. Hoje eu estou mais calmo, né?
Mais tranquilo.
Eu convido você a entrar no nosso canal do YouTube, você que está aí no seu escritório, abre outra aba, tira a planilha do Excel e coloca aí TMC News BR para você acompanhar o Sobremesa também em imagem, fazer a sua pergunta, deixar o seu joinha e se inscrever no nosso canal, que é muito importante.
Muito bom. Olha, Batista, eu amei que você já trouxe o clima que vai ser o nosso bate-papo de hoje. Daqui a pouquinho eu vou te revelar quem é a nossa convidada de honra. Mas antes eu quero te lembrar que você que está ouvindo com o seu ouvido, você pode seguir a gente em todas as redes sociais. Em todas elas, o nome de usuário é o mesmo, @TMCNewsBR. Seja no TikTok, no Facebook ou no Threads, no X, no Twitter. Em todas elas é @TMCNewsBR. E é claro que você pode participar do nosso programinha de meu Deus através do nosso WhatsApp 011 97221 1001. Você pode responder a pergunta do dia, que é...
A pergunta do dia é a seguinte: você viu que agora o Instagram, vocês viram que o Instagram agora vai priorizar o algoritmo, né? Vai priorizar o que é real e menos perfeito.
Eu vi isso, né? Cara, que interessante, hein?
E então eu quero saber de vocês, o que é que você já viu no Instagram que você achou que era real?
Boa pergunta. Você, Minigut, primeiro, por favor.
Ah, eu já vi um vídeo de um churrascão que tava o Lula e o Bolsonaro, né? E aí tava tocando sertanejo no fundo.
Você acreditou?
Eu acreditei.
Mas ó, eu vou defender, Minigut, que na época do impeachment teve uma foto clássica do Aécio ao lado da Dilma rindo. E essa foto é real.
É, então, eu acreditei, uai.
Tá vendo? Era lá na votação no Senado. E você, Batista?
Eu vi aquela foto do Papa com um casacão de neve, lembra?
Primeira
viral. Eu falei, ó, esse Papa aí é da hora, meu. É fashion. Fashion, vai desfilar em Milão, o Papa.
E a gente acreditou.
Eu achei que era real aquilo.
Era IA, era inteligência artificial. Então você, que já viu alguma publicação no Instagram e achou que fosse real, manda pra gente que a gente quer saber. Através do WhatsApp 011 97221 1001. Muito bom. Agora, amigos e amigas,
e você falou aquela vez um menininho orando no elevador.
Eu acreditei. Eu acreditei. Eu compartilhei, mandei no grupo da família.
Aí, tá vendo?
Jesus é perfeito.
Deus. Atenção, fake news, hein? Ó, inquérito da fake news, Lucas Salles.
Bom, amigos e amigas, vamos então para o nosso bate-papo de hoje, que vai ser diferente, porque a nossa convidada, além de ser uma convidada de honra, é uma convidada que traz paz. Por isso eu vou até mudar a frequência aqui da minha voz, mudar a velocidade em que eu falo. A nossa convidada de hoje é fundadora da comunidade Zendo Brasil. Ela virou monja em 1983. É autora de mais de 30 livros, entre eles Zen para Distraídos e também O Sofrimento é Opcional. Ela está no YouTube e no Instagram e estará na segunda edição do Retiro Zen Yoga de 12 a 14 de junho. Senhoras e senhores, vamos receber ela, que transmite paz, conhecimento, autossabedoria e principalmente
iluminação
e amor. Senhoras e senhores, por favor, recebam Monja Coin.
Muito obrigada.
Muito obrigado, Monja Coin. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A senhora é uma pessoa realmente que transmite luz e a gente vai querer extrapolar essa conta de luz conjunto. Então, por favor, a primeira pergunta de hoje, Marcelo Batista.
Eu queria saber primeiro, eu chamo de senhora monge, dona monge, monja.
Monja só tá bem.
Monja tá bom. Ô, monja, qual a sua sobremesa predileta, hein?
Geralmente frutas.
Frutas. Tá vendo? É um ser diferente.
Muito evoluído.
Tá vendo? É evolução.
Qual fruta especificamente?
Bananica.
Bananica.
Nossa, bananica é meio ruim, não é não?
Não, mãe? É mais gostosa.
Eu gosto da prata.
Eu gosto da bananica.
Eu gosto. Olha da prata aí, também, tá, é boa.
Eu gosto da Douro. A banana Douro é uma delícia. Uh-huh. Docinha, gostosa.
Meu avô gostava dessa.
Muito bom. Bom, Dona Monja, posso chamá-la de Dona Monja? Tudo
Sim,
bem com você?
Pode chamar de Dona Monja.
A gente fica com medo de falar alguma besteira aqui. Então, só, antes de qualquer coisa, já nos perdoe pelas besteiras que a gente vai falar, tá bom?
Tá bem.
Dona Monja, este é um ano que vai ter eleição, Copa do Mundo, vai ter briga na família, vai ter, nossa, muita tensão. Essa tensão é entre os Estados Unidos querendo tarifar a gente, acabar com o Pix. Como é que a gente faz pra não perder a paz interior?
Respira. É muito interessante, né? Até vindo pra cá, tava lendo o WhatsApp e alguém mandou 3 jogadores de futebol respirando antes de marcar um pênalti. 2 deles respiravam pela boca. Perderam o pênalti. Cristiano Ronaldo inspirou pelas narinas, soltou pela boca e acertou. Respiração consciente muda a nossa maneira de estar no mundo. Inspira e solta devagar. Você entra no eixo de equilíbrio.
Olha só,
que dica de
olha, tá que maravilha.
Eu vou aproveitar que ela falou aí, ela tocou em Copa do Mundo, jogador de futebol. Ô, Monja, eu já vi você cornetando a seleção lá na época dos pênaltis, lá que o Brasil perdeu o pênalti. Você cornetou o Tite lá naquela época, hein? Perdeu a paciência. Ó, a Monja perdeu a paciência.
Tá feliz, Tite? Você tá feliz? Olha o que você fez com a Monja Cunha.
Eu não sei se foi o Tite que decidiu ou se foi alguma outra pessoa, né? Porque a gente sabe que essas coisas rolam entre os jogadores, né?
Verdade.
Às vezes tem alguns muito influentes que decidem colocar seu amiguinho pra fazer o primeiro e ele não tava preparado emocionalmente.
Mas te machucou mesmo a Copa? Mexeu contigo? Te desequilibrou?
Não, não é que desequilibra, mas a gente gosta de torcer, de estar junto. E de repente acontece uma coisa que parece que alguém quis fazer uma gracinha e a gracinha deu errado.
Mas Monja, por exemplo, se o Neymar ali, num jogo de eliminatória ali, se ele perde um gol cara a cara, a Monja fala um palavrão ou não? O que que a Monja
fala? Não, palavrão não fala.
Como não? É que fala, Neymar?
Mas que foi, Neymar? O que aconteceu?
Ai, já que você falou de palavrão, quero muito saber, como amigo, Monja, qual é o seu palavrão favorito? Aquele que você fala assim, nossa, esse aqui eu gosto. Você pode não falar, mas você sabe que você gosta.
Eu já falei muito palavrão na minha vida. Eu fui jornalista profissional no Jornal da Tarde. E é interessante que a gente fala palavrão. Quem escreve corretamente fala palavrão na hora de conversar. Mas eu resolvi um dia da minha vida que nunca mais ia falar palavrão. E nunca mais falei.
Caramba.
Isso é melhor?
E nem penso. É legal.
Não?
É divertido. Você tem controle sobre as suas palavras e sua cabeça. Eu escolho não falar palavrões. Então, o que eu falava, minha mãe quando era criança, ela dizia assim, minha filha, use a palavra correta, por que você está pondo palavrão no meio da frase? Você está perdendo vocabulário. Então a gente procurar a palavra correta em vez de apenas soltar um palavrão. É treino, como tudo, treino absurdo.
Mas nem um caramba.
Não, nem caramba, falo.
Não?
Falei agora pra você.
Nem época de outrora. Você virou monja em 1983, mas eu acredito que deva ter sido um processo que vem antes de 83, né? Você decidiu, você falou, não, agora eu vou virar monja, agora eu vou pro budismo.
Não decidi nada disso. Eu comecei a praticar meditação. Então eu me interessei por meditação. Encontrei o Zen Budismo em Los Angeles, onde eu estava morando. Comecei a praticar e falei, puxa, isso faz sentido para minha vida. Então, qual é o passo seguinte? É me tornar monja. Mas eu nunca pensei, vou me tornar monja Zen Budista? Não, isso não aconteceu. A programação anterior ao encontro do Zen.
Olha que interessante. E falando em meditação, monja, o que a senhora acha desses aplicativos que ajudam as pessoas a meditar? A senhora acha válido ou não? É melhor fazer algum estudo sobre?
Não, tudo vale. Tudo pode ser usado de forma adequada. Mas não pode ser só o aplicativo. É que nem fazer atividade física só pelo aplicativo no celular, né? Pode até fazer errado, porque você não está vendo, não tem um professor te olhando. Então é sempre bom pegar alguém que já tenha mais experiência e verificar se a maneira que você está meditando e que está sendo ensinada pelo aplicativo está adequado para você.
Mas a melhor meditação, na sua opinião, parte da onde?
Primeiro, de querer meditar. Tem gente que não quer nem meditar. Porque eles têm uma ideia do que é meditação. As pessoas acham que meditação é esvaziar a mente. É impossível, ela já é vazia. Não tem nada fixo nem nada permanente. Percebeu isso? A nossa mente é incessante e luminosa. São conexões neurais, como eletricidade o tempo todo. E você quer parar, isso não pode parar. Mas você observa o movimento da mente e escolhe o que você observa. Porque tem pensamentos e não pensamentos. Mas não são lacunas, não são vazios, são espaços. Como nesta sala, tem espaços entre eu e você. Eu posso só olhar para você e pensar só você, mas não. Eu vou perder a altura, a profundidade, percebe? E o meditar é perceber tudo isso que está em volta do pensamento. Por que que ele veio? Para onde vai? E perceber que não há nada fixo nem nada permanente.
Complexo.
Na boca dela.
Eu nunca consegui meditar, viu, monja? Eu começo a meditar, começa a me vir um monte de pensamentos intrusivos. Mas não vai, eu me desconcentro. Nunca funcionou para mim.
Mas
será?
Não é para concentrar. Não. A sua concentração é perceber a desconcentração. Isso é meditação. Você já meditou e meditou bem. porque percebi que inúmeros pensamentos flutuam em mim. Que bonito. Mente incessante.
Olha,
olha que legal.
Então eu estava fazendo certo e achei que estava errado.
Você está ouvindo Monja Cunha, ela que é fundadora da comunidade Zendo Brasil. Ela virou monja em 1983 e é autora de mais de 30 livros. Gostaria de tirar uma dúvida, monja. Você fica lá com os outros monges, né? Vocês ficam todos unidinhos, juntinhos, né?
Às vezes, em alguns lugares.
Alguns lugares, né? Quando vocês ficam, assim, confinados nesse mosteiro, rola treta? Rola, tipo, uma situação que você fala, não tô gostando daquele monge, que ele tá me enchendo o saco, ele vem aqui, ele sobe um decimel, assim, tá todo mundo fazendo, ele vem fazer,
Existe sim. É assim que a gente tá falando, exatamente assim. A gente está rezando e é para rezar todo mundo fala uníssono, né? Na mesmo tom de voz. E de repente aparece alguém que acha que sabe rezar melhor que o outro. E aí começa a rezar destoando. E a gente fala, reze com os ouvidos, não com a sua boca, mas com os ouvidos. Esteja em comunhão com os outros e não queira aparecer.
E quando isso acontece, o que vocês fazem? Vocês fazem tipo uma votação, tipo BBB? Para eliminar esse monge?
Não. Geralmente uma pessoa mais antiga vai conversar com uma pessoa e vai explicar, mas às vezes a gente nem fala. O japonês, eu estudei no Japão, é uma coisa muito indireta. Se você falar diretamente, não vale. Você quer que a pessoa perceba. Então você vai dando indiretazinhas. Até que, por exemplo, eu cheguei no mosteiro e nós aprendemos aqui no Brasil, para você falar com uma pessoa acima de você, você fica em pé. Eu chegava na sala da minha superior, ela sentadinha no chão, eu em pé falava com ela. E disseram que eu era muito orgulhosa, que eu não me abaixava nem para falar com a minha superiora. É uma diferença cultural, apenas isso. Até que um dia eu tô andando no corredor com uma outra monja, a nossa superiora vem vindo, ela se ajoelha no meio do corredor e fala, mestra, posso perguntar isso? Eu falei, quando acabou, eu falei, por que você se ajoelhou? Porque ela está acima de mim e nós sempre ficamos abaixo de quem está acima de nós. Foi a dica que ela me deu de alguma coisa que eu fazia e que ninguém me disse, você tem que se abaixar para falar com ela.
Você foi aprendendo, né? Olhando, observando.
Olhando e observando.
Muito perspicaz. A senhora é muito, muito inteligente. Muito. A senhora vem aqui com toda essa delicadeza, esse rostinho tão fofo, cuti-cuti, mas por trás desse rostinho tem uma sabedoria incrível.
Sim. E monja, por que que um monge é carequinha assim?
Lá vem da Índia antiga. Shakyamuni Buda era um príncipe, filho de um rei. Então ele tinha os cabelos longos, ele fazia um rabo de cavalo aqui no topo da cabeça, que era o símbolo da casta. Cada casta tinha um tipo de cabelo. Ele tinha penteado dos nobres. Quando ele sai do castelo e ele desiste de ser nobre, ele tem questões existenciais muito grandes, a primeira coisa que ele faz é cortar os cabelos. Não vou ser identificado pela classe social ou pela casta que é na Índia, da qual eu nasci.
Que interessante.
O que me faz pensar, se essa questão com o cabelo tem a ver também com a divindade, o Alexandre de Moraes, ele é budista?
Ele poderia se tornar, ia fazer bem.
Muito bom. Mini Ruth, por favor.
Monja, muito tem se falado nas redes sociais sobre a aparição de OVNIs, né? Inclusive tá bem viralizado o caso de um influenciador aí no Paraná que registrou um OVNI. A senhora acredita em vida extraterrestre?
Eu acho que todo o universo é vivo. Vida parecida com a nossa? Não sei, pode ser que haja. Eu não sou especialista no assunto. Eu nunca vi, nunca encontrei nenhum extraterrestre, nunca vi nenhum OVNI. Na época que eu trabalhava no Jornal da Tarde, isso há mais de 60 anos atrás, tinha um jornalista que era muito interessado nisso, mas foi o mais próximo que eu cheguei.
Caramba!
E dona Monja, será que a senhora poderia falar um pouquinho sobre a sua comunidade? Que você abandonou toda uma vida e agora vive numa comunidade. Como é a sua comunidade, Zendo Brasil? Quais são os princípios? Inclusive, por favor, divulgue, eu quero muito conhecer.
Quem quiser, né, adotar essa prática do budismo, como é que começa?
Então, a gente começa aos domingos, às 11 da manhã.
Obrigado, não é pra mim. Já domingo, 11 da manhã.
11 da manhã. Mas tem também segunda, terça, quarta e quinta, às 20 horas.
Tá, então já dá.
Fica na rua Vanderlei, fica em Perdizes, Pinheiros, é fácil de encontrar. E a gente tem atividades para iniciantes e para quem já pratica. é uma forma de vir praticar junto conosco. Ah, quando fala comunidade, o pessoal pensa que tem um grupo de pessoas vivendo e morando juntos.
Eu pensei isso.
É, pois é, não é não. Chama comunidade zen budista, mas mora na casa onde eu moro, no templo, a comunidade, poucas pessoas. E a maioria são pessoas que moram nas suas casas e participam conosco das nossas atividades. Estamos querendo construir em Campos do Jordão, começamos uma obra que está parada, aceitamos doações, doações, doações.
Qual é o Pix, monja? Qual é o Pix? Manda o Pix agora, monja, fala aí.
É o nosso CNPJ 04804384000, ao contrário, 56.
Olha, você vê que a monja sabe de qual tá o Pix aí.
Muito bom.
Isso, boa. Vai, Batista.
Ô monja, nós não manjamos nada de zen budismo, então a gente separou aqui umas coisas para a gente saber se o budista pode ou não pode fazer. Eu quero que você ajude a gente. É ou não é, mini Ruth?
É verdade. Então vamos lá. Comer carne, pode ou não pode?
Alguns podem, outros não podem. É um voto pessoal, individual, não é bem coletivo.
Tomar um grupos, tomar uma breja, uma cervejinha, uma gelada.
Nossa, no Japão eles bebem tanto, os monges, você nem sabe.
É mesmo?
Saquê, começa com a cerveja. Primeiro brinde a cerveja, aí passa pra outra coisa.
E fazer fofoca, monja?
Não deveria, mas fazem.
Ah, é? o monge budista pode mentir?
Não deve. É, faz os preceitos. É. Vamos lá. Preceito: não fazer o mal, fazer o bem a todos os seres. São os três básicos. Depois é não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir, não negociar intoxicantes, não ser controlado pela raiva, não falar dos erros e faltas alheios, não se elevar e rebaixar os outros, não ser movido pela ganância e não falar mal de Buda, Dharma, Sangha.
Olha que interessante.
Então a gente não deve mentir.
Justo.
Mas tem alguns que mentem ou não?
Sempre tem, né?
Sempre tem.
Né? No processo de aprendizado e crescimento, temos que ser pacientes com aqueles que chegam e ainda estão mentindo.
E eu vi Pink Floyd, pode ou não pode?
Ai, que delícia. E eu fiquei muito surpresa, estava numa graduação no Japão, entraram os monges jovens que vinham dos mosteiros, tinham uns 20 e poucos anos, e ouviam Pink Floyd. Eu falei, que será que eles ficam ouvindo tanto? E um deles pôs no meu ouvido e falei, que bonito.
O melhor seria Nirvana, né? Mas comer cuscuz paulista, pode?
Pode.
Pode.
Xingar jogador da Copa do Mundo.
Não precisa xingar, pode ficar brava com ele.
Fumar, pitar, fumar um cigarro.
Tem monges no Japão que fumam.
É?
Olha aí. Foi incrível.
Você é monge no Japão.
Às vezes no Japão a gente já é monge. A gente já é monge no Japão, a gente não tá sabendo.
Nem percebeu aí.
E vender cigarro?
Vender cigarro? De preferência não, né?
Usar TikTok.
Ué, por que não?
Pode? Pode. Dancinha no TikTok, pode.
Pode.
Pode, pode.
Tem até um grupo no Japão, tem um brasileiro que está em Kyoto agora, chama Luan, e ele está ensinando os monges a dançar. E ele tem uma dança toda que é bem dele, assim.
Que demais.
É interessante. Que interessante.
Ele não é monge, mas os monges de lá querem aprender com ele.
Que legal.
E namorar pessoas de outra religião, pode?
Pode, até se casar.
Ah, é? Ai, que bom.
Olha, os monges se casam.
Que legal.
Olhar o Instagram assim que acorda, pode?
Pode, né? Mas é, depois vai correndo pra meditação.
Deixar a louça suja na pia.
Ah, não, né? Aí não, vem barata, formiga, aí não é legal.
Você viu que a única que ela se impôs foi deixar a louça. Não, isso não.
E já que o monge pode olhar o Instagram, mas depois tem que ir pra meditação, o monge pode mandar nudes no direct do Instagram?
Mandar nude?
Nude.
Não, melhor não. Né?
Melhor não. Melhor não.
Melhor não.
Melhor não. Melhor não.
Isso tem cheiro de que alguém já fez.
Inclusive.
E deu errado.
Eu vou incluir mais uma aqui. A monja que tá às vezes acima do peso pode tomar monjauro?
Bom, poder até pode, mas eu não tomo. Eu tô acima do peso e tento controlar o meu apetite, a comida, mas não consigo muito.
Olha, a senhora não está nada acima do peso. A senhora está belíssima. A senhora está formidável. Eu gostaria de convidar a todos os ouvintes para conferirem no nosso canal no YouTube, @TMCNewsBR. Venham ver a mulher mais linda do mundo. Monja Cunha, aqui na nossa frente.
Maravilhosa, Mini Ruth, maravilhosa. Por favor. Monja, a senhora falou muito, né, de monges do Japão.
Mais recentemente, alguns monges do Sri Lanka, eles foram flagrados fumando maconha, né?
Aí, foram até presos
por tráfico.
Te juro por Deus.
Exato. Né?
Foram presos por tráfico.
A questão é, monge pode fumar pra dar aquela relaxada ou é proibido?
Olha, uma das coisas que Buda dizia é que o mais precioso que temos é a consciência e que a gente nunca pode perder a noção da consciência do que você está fazendo. Se por acaso fumar maconha deixa você menos consciente, não é recomendável. Mas se deixa você mais consciente, então pode. Vai depender como é que você usa isso.
Olha, gente, eu trouxe brisadeira aqui, quem quiser, não, tô brincando.
Que isso? Ô monge, esse negócio do karma existe mesmo? Quem planta o mal, colhe o mal, quem planta o bem, colhe o bem. O que que você pode falar para nossa audiência a respeito disso?
Existe karma, significa ação. Ação que tem tendência à repetição. Então, alguma coisa que você faz, a tendência é repetir. Então, se você faz coisas boas, e sim, o karma é isso, é inexorável e impessoal. O que você fez, o que você jogou no mundo, pode ser palavras, pensamentos e ações, vai ter retorno. Mas você pode se arrepender, você pode perceber que não foi benéfico. E na hora que existe o arrependimento, você minimiza o retorno, mas não impede. O karma, uma vez produzido, não pode ser apagado. Então, vai receber de volta.
Interessante. Me surgiu até uma dúvida, monja. A senhora acha que quando a gente não aprende com alguma situação da vida que a gente passou, a gente costuma repetir esse ciclo até aprender?
Provavelmente. O professor Cortella tem uma frase na sala dele que eu gosto muito. Aqui só aceitamos erros inéditos. Não é bom isso? Isso é a nossa vida. Errei, percebi, corrigi.
Você, pra você, qual foi o erro que você mais talvez se arrependa de ter cometido?
Não, que ainda me arrependa?
É.
Impaciência.
Impaciência?
É, treino a paciência.
É mesmo?
O que que te tira do sério, então? O que que te deixa impaciente?
Quando você fala com uma pessoa, ela entende o contrário do que você disse.
Entendi. Quando a pessoa faz de propósito, tem gente que
às vezes é de propósito.
Tem gente que deturpa, né?
Deturpa o que você
odeio,
fala.
Eu odeio. Desculpa, eu sei que o budismo tenta pregar a palavra, tirar o ódio, né? Mas eu vou, então, incomoda. Ainda não sou budista, vou falar, eu odeio. Mas as pessoas que fazem isso de propósito, dá uma raiva. Dá uma raiva. Venha compadecer comigo, dá uma raiva. Você fala, por que que a pessoa... Eu acabei de falar que eu gosto de tal coisa, a pessoa tá ali. Não, então você não gosta da outra coisa? Fala, não, eu só disse que eu prefiro abacaxi. A pessoa vai, então você odeia laranja. Fala, não.
No ano passado, no meu aniversário, tem uma menina aqui, uma praticante, que ficou conosco. E eu falei pra ela, olha, é o seguinte. Eu gosto no aniversário um bolinho que seja branquinho por fora com a vermelhinho.
Sim.
Branquinho e vermelhinho. Então, geralmente é morango, né?
É.
Eu falei, eu sei onde comprar, eu posso comprar. Ela disse assim, não. Eu vou trazer para a senhora que eu sei. E não me trouxe. Eu falei, mas isso me deixa muito desagradada, porque eu tenho a impressão que vai acontecer uma coisa ruim esse ano.
Não negue doce pra mão jaconha. Falou que vai levar bolo leve.
Leve, senão ela perde a paciência. E quando a gente perde a paciência, pra onde que ela vai, monja?
Pois é, a gente tem que procurar depois.
E como que eu faço pra encontrar o meu verdadeiro eu?
Nossa, boa pergunta.
É, olhando em profundidade pra você.
É, e olhando assim pra mim, o que a senhora vê?
Um homem bonito, atraente, cabelo
velho. Olha!
A senhora acredita que...
Uma voz muito boa.
Tá vendo só?
A senhora acredita...
Voz de locutor de rádio? Que é isso?
Olha, a senhora acredita que uma outra mulher sentou nesta mesma cadeira e disse que ele teria um AVC?
Por quê?
Falou porque olhou pra ele.
Olhou pra
uma vidente.
Uma vidente disse. Coitadinho. Fala em vidente. A senhora acredita nisso, na quiromancia... Na cartomancia?
Reencarnação.
Reencarnação? Acho que o budismo até fala sobre isso, não?
Em algumas tradições budistas, fala-se em reencarnação. Tá. Mas recentemente, até mesmo o Dalai Lama, porque a tradição tibetana é reencarnacionista, e dizem que ele é a reencarnação do antigo Dalai Lama, na medida que a China disse que tinha o futuro Dalai Lama, eles não haverá mais reencarnação.
Não?
Não.
Não?
Não.
Pra onde que vai aquela meia que some na máquina de lavar, então?
Na verdade, tudo é um processo contínuo de transformação. O que nós somos agora, o que nós fazemos, falamos e pensamos, deixa uma marca no universo. E há uma tendência que alguém venha e dê continuidade. Nós vemos que é como ondas no mar. Tudo é água salgada. Cada vida nossa é como se fosse uma onda. Causas e condições fazem com que ela seja grande, pequena, que vai morrer na praia, que fique lá no meio do mar, tanto faz, mas esta onda vai ter continuidade na onda seguinte. Mas tudo não deixa de ser água salgada e não tem uma identidade substancial, independente e separada. Essa é a frase que eu mais gosto. Nada tem uma auto-identidade substancial, você possa pegar, seja independente e separada. Então, que eu é este que reencarna? Se tudo está sendo apenas prótons, elétrons e nêutrons numa contínua transformação e movimento. É a onda do mar. Cria uma causa e condição, ela desaparece, mas cria. Ela deixa uma tendência a uma repetição, mas não é mais você.
Que bonito isso. E pegando esse link da onda do mar, eu gostaria de falar com a pessoa que passou por uma tsunami. A pessoa que estava lá vivendo a vidinha dela, super tranquila, controlada, e veio aquela tsunami, veio o Brasil, que com imposto, com taxa, com política, com tudo, desestrutura, a casa cai, inclusive até literalmente. Às vezes vem chuva e a pessoa perde a casa. Como é que essa pessoa faz para manter a calma e a esperança?
É preciso reconstruir, não tem outra coisa a fazer, né? Como lá no Japão. Eu estive no Japão, no lugar que teve o grande tsunami, há muitos anos atrás. Tinha uma moça brasileira de Belém que morava lá com um filhinho. Ela disse assim, quando deram o alarme que ia ter alguma coisa, eu saí correndo me proteger. E as pessoas japonesas riam de mim. Porque tem muito alarme de terremoto no Japão.
Sim.
E tem lugares protegidos. E ela disse, eu fui, eu e meu filho, não aconteceu nada. E ela estava lá numa casinha que eles tinham arrumado, temporária, né? Então tem coisas assim, quando você percebe que tem alguma coisa muito grande, muito prejudicial acontecendo, você deve se recolher. Você deve fazer alguma coisa para se proteger. Entendi. Pelo menos alguma proteção desse tsunami que vem aí. E não se deixar levar. Mas se a sua casa caiu, se você perdeu tudo, não é para morrer nem matar ninguém. É reconstruir, refazer. E aí, paciência e perseverança. Pega os tijolinhos que não quebraram e junta.
Olha, foi lindo. Paciência e perseverança. São dois P's incríveis para você levar para a vida. Falando em P, Monja Coen, chegou o momento da PPP. A senhora consegue imaginar o que é isso?
Perguntas?
É isso. Muito bem, Monja.
Pergunta
problemática e polêmica.
Ah, que ótimo.
Quero saber da senhora. Me disseram aqui, estudando a nossa pauta, que a morte do cantor John Lennon, que foi dos Beatles, foi realmente um momento transformador na sua vida. É verdade? E se é verdade, por quê? A senhora não precisa responder agora, dona Monja Coen. Meu Deus, eu interrompi uma monja pela primeira vez na minha vida. Jesus amado. Bom, espero que tenha sido a primeira.
Aí, ó. Você vai ver.
A gente vai para um rápido intervalo e na volta a Monja Coen vai responder a PPP. O que é que a morte do John Lennon tem a ver com a vida da Monja Coen? Você fica aqui com a gente que já já tem mais sobremesa. Não sai daí. Fica com a gente.
Sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Sobre tudo. Quem escuta, sabe.
No Link TMC, estamos conectados a tudo que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato
Kaká
italiano.
Conquista a Europa.
Noite regada de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
Sobre a mesa,
sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
Caro ouvinte que nos ouve com seu ouvido, estamos de volta com Sobremesa, o seu programa favorito aqui na TMC. Estamos recebendo ela, a Monja Coen, ela que é uma pessoa que eu não tenho nem adjetivos para descrevê-la. Mas ó, vou tentar te chamar, ela é autora de mais de 30 livros, ela também trouxe ao Brasil o Zen do Brasil. E olha, se você quer começar uma nova vida leve e tranquila, procure também no YouTube e nas redes sociais, que a gente vai passar daqui a pouquinho.
Ai,
e antes da gente continuar a nossa entrevista, eu quero dar uma olhada na enquete do dia, que trouxe a pergunta, Batista.
A pergunta: o que você já viu no Instagram que você achou que era real? 11-DDD-97221-1001 é o WhatsApp. Tem aqui o Pedro Lins falando o seguinte: achei que a Luana Piovani... Ih, rapaz, achei que a Luana Piovani estava mais nova, mas era um filtro muito bom. A única coisa real era a chatice dela.
O Juliano Costa, ele mandou: eu vi uma foto da minha ex toda feliz com outra pessoa. Essa era real e foi a que mais me doeu.
Ai, coitadinho. Fábio Vieira: vi um canguru sendo proibido de embarcar no avião. Chorei com pena. Depois eu vi que era IA. Lembra? Canguru com passaporte. Lembra?
Bonitinho, né?
E aí você traz mini rotina.
E o Roberto Lima, ele mandou: eu vi o Mickey sendo preso pela Polícia Federal. Pensei, agora a Disney que se explique.
Vamos lá. Amigos e amigas, antes da gente voltar pra nossa entrevista, eu gostaria de aproveitar a presença dela, da Monja Coen, que é fundadora da comunidade Zen do Brasil e é autora de mais de 30 livros, dentre eles Zen para Distraídos e O Sofrimento Opcional. Eu quero aproveitar essa presença dela para fazer o nosso quadro, que é uma delícia. Você aí, você que está ouvindo a gente, que gasta dinheiro com inteligência artificial, nós aqui no Sobremesa vamos estrear a nova inteligência artificial que você vai se apaixonar. Nós temos o Chato GPT e hoje nós vamos trazer o MonGPT. Muito simples, MonGPT, Monja Coen. Eu vou fazer uma pergunta para a Monja, ela vai responder e depois vou fazer a mesma pergunta para o Chato GPT. Você vai ver a discrepância entre as respostas. Monge GPT, como saber se eu estou no caminho certo?
Se o que você faz, fala e pensa tem levado você e todas as pessoas para o caminho do bem.
Que lindo, olha que bonito. Que incrível. Por favor, Chato GPT, como saber se eu estou no caminho certo?
Bom, se você tá perguntando isso, é porque você já tá no caminho errado, né? Mas qualquer coisa, usa o Waze, ô topeira.
Tá bom? Ok. Vamos lá. Pronto, próxima pergunta. Monge GPT, como ser feliz em um relacionamento?
Compreendendo a pessoa com quem você se relaciona e compreendendo a si. Se você gosta de você, é fácil gostar dos outros.
Muito bonito. Olha que elegância. Vamos para o Chato GPT. Chato GPT, como ser feliz em um relacionamento?
Separação.
Este foi o Chato GPT, senhoras e senhores.
Hoje é
participação especial de Monge GPT. Batista, não é pra qualquer um, não, tá? Você dividiu o quadro com a Monja Coen.
Sinto lisonjeado.
Falando em Monja Coen, vamos voltar então para PPP. Pergunta problemática e polêmica. Monja, o que é que a morte do cantor John Lennon influenciou na sua vida? Por que que foi uma grande reviravolta? Isto é verdade? E se é verdade, por quê?
É verdade porque nesse ano eu estava fazendo um retiro de 7 dias e 7 noites. E durante esse retiro, não sei por quê, agora eu sei, as músicas de John Lennon, que eu gosto muito, principalmente Imagine, que para mim foi muito importante, ficavam tocando na minha cabeça. E quando o retiro acabou, eu soube que ele havia sido assassinado. Então, existe uma coisa chamada inconsciente coletivo, que alguns psicanalistas, psiquiatras falam muito da importância disso. Nós nos comunicamos à distância. E de repente, o que foi isso? Que num retiro intenso de meditação, as músicas do John Lennon ficaram rolando na minha cabeça. Não era do lado de fora, era dentro de mim. Não tinha rádio tocando, eu pudesse ouvir da rua. Mas, e quando acabou o retiro, eu soube que ele tinha sido morto. E foi muito importante para mim, como esse personagem que falava: Imagine all the people living life in peace. Imagine o mundo todo vivendo em paz.
Nossa, e é importante lembrar que na época que isso aconteceu não existia celular, a comunicação era muito, muito distante do que acontecia pro tempo em que a gente saberia, né? Hoje em dia você tem o seu celular, você abre aí no feed, você segue a TMC News BR,
você fica sabendo na hora. Antigamente não. Então, muito, muito incrível essa ligação entre você e John Lennon,
muito
o cantor dos Beatles.
Interessante. Falando em celebridade, já que a gente falou do John Lennon, o que, que a senhora acha da Luana Piovani, né? Ela que aparece brigando todo santo dia na internet. A senhora acha que isso é falta de medicação ou de meditação?
Você sabe que eu não conheço.
A olha, Luana Piovani?
Tome, não sei Luana! Tome!
Isso foi incrível. Isso foi a melhor parte dessa entrevista agora. A senhora tem uma sorte danada, sabia? A senhora tem uma sorte danada, bom, hein? Me posso contar tudo seu, de onde você fica? Por favor, no mosteiro. A senhora conhece o jogador Neymar?
Sim.
Porque a senhora gosta de Copa.
Sim.
O Neymar, ele tem uma inimiga número um, chamada Luana Piovani. É uma atriz, uma atriz muito talentosa. E que dedica parte do seu tempo a fazer algumas postagens, críticas. Ela se engaja mesmo. Ela usa a plataforma dela, o Instagram, o perfil dela, pra fazer denúncias, pra falar o que ela pensa. Sim. Tem todo direito. Só que em muitas postagens ela é provocativa. E essa provocação acaba sempre gerando debate, aí divide pessoas que concordam, pessoas que discordam. E ela realmente